UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Para você que está ligado no 104,5 FM. Eu sou Elaia Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E o espaço das políticas públicas na área cultural foi tema dos fóruns de diálogo dessa quinta-feira, durante o 47º Festival de Inverno da UFMG. O Noite Ilustrada traz um dos momentos do quarto dia de debate, que contou com a participação da atriz, diretora e professora de teatro e uma das fundadoras e coordenadoras da ZAP 18, Zona de Arte da Periferia, Cida Falabella. O ator, professor de teatro, gestor cultural e diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, Leonardo Lessa, e a atriz e professora do Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, Rita Guzmão. A moderação foi da professora e diretora da Ação Cultural da UFMG, Leda Martins, e do coordenador-geral do Festival de Inverno da UFMG, Hernani Mota. Os convidados ressaltaram que as políticas públicas para a cultura deveriam ser uma política de Estado e questionaram entre si a quais propósitos dessas políticas atendem em nosso país.
Essa ideia de política pública no Brasil, em Minas, se a gente for pensar bem, é tudo muito recente, pensando que a gente viveu um período de um Brasil que se pensava como país nas artes, né, que você tinha uma elite que estava querendo conversar com todo o país e que isso é brutalmente interrompido com o período militar, longo, né, que se alonga. E eu penso que a gente tem o quê? 30 e poucos anos que terminamos esse período e a gente ainda está caminhando muito, muito devagarmente ainda, né? Principalmente na área da cultura, da arte, para construir o que seria esse bem público, esse bem comum. Então aí pensando nisso, eu acho que assim, o papel da universidade é de um destaque absoluto, assim, eu acho que é importantíssimo, porque sem o pensamento de que a arte ela é uma área de conhecimento específica, a gente não consegue fazer nada de política pública. Porque é preciso dar esse espaço, esse poder para esse lugar que a gente ocupa, né? Que às vezes parece tão fluido, que às vezes parece tão que não cabe muito, né, num formato, mas que está aí e que deveria fazer mais parte da vida das pessoas. E a luta da gente é um pouco por isso. Aí eu fui um pouco pesquisar, assim, eu falei com a Rita e o Léo, eu estava querendo falar um pouco de outros jeitos sobre isso. Aí fui pesquisar um pouco, assim, esse conceito de política pública, encontrei um texto de um doutor até da UDESC, de Santa Catarina, que chama Leonardo Secchi, eu imagino que fala Secchi, que é com C-C-H-I, e que ele fala um pouco da visão da política pública, a visão estatista, né, que seria que os atores governamentais são os únicos que fazem política pública, ou melhor, que parte deles. Então, que vê a política pública pensando de onde ela parte, quem é que faz, o fazedor da política, o que elabora a política, e uma visão multicêntrica, que eu acho que tem mais a ver com o que a gente faz, o que a gente pensa, que a universidade pensa e proporciona, que é o objetivo da política pública, quer dizer, o outro lado, não exatamente quem faz, quem elabora, mas quem tem como objetivo essa a questão pública, né? Então eu fiquei pensando muito nessas duas visões. Eu acho que elas não se excluem, porque eu acho que existe um papel que é do Estado. E aí eu acho que o Léo vai poder falar melhor disso, que às vezes a gente confunde o papel do Estado com o papel de governo, né? Como transformar políticas públicas em políticas de Estado e não políticas de governo. Acho que a gente ainda vive muito essa instabilidade, que cada governo pensa uma coisa a respeito. Então, como a nossa área ainda é muito muito delicado, muito frágil de se implementar, você às vezes consegue erigir alguma coisa e exatamente porque não é assumida como uma política de Estado que pensa a coisa mais a longo prazo, ela se desmancha porque o partido acha que não é assim, o governo, e às vezes não existem pessoas certas nos lugares, né? Às vezes tem pessoas que pensam de uma maneira diferente. Então eu penso assim, que a gente tem que, quando a gente pensa em política pública e nessa visão multicêntrica, é falar assim, de que lugar, de onde eu estou olhando, né? Com a possibilidade, às vezes, de ir no lugar do outro, olhar um pouco, mas nunca ocupar aquele lugar, porque aquele lugar é do poder público. Eu posso ir lá no conselho, colaborar, mas eu volto para o meu lugar de artista, cidadã, e eu tenho que fazer meu papel do lado de cá. E o poder público do lado de lá, e as outras organizações dos outros lados, isso nas três esferas, né? No município, no estado, no país. Não sei, eu acho que por hora seriam essas questões. Assim, acho que a discussão maior é isso mesmo, o que é a política pública, por onde que passa essa política pública, como realmente tornar pública a política, né? Como? E quais são os caminhos? Como que a gente pode, de alguma forma, que essas velocidades não fiquem tão discrepantes, assim, que a gente consiga pelo menos encontrar algum ritmo, um fluxo que consiga costurar mais todos esses atores sociais, vamos dizer assim.
Obrigado, Cida. Rita Guzmão.
Ah, para ser em ordem alfabética.
Meninas primeiro, sessão da Leda, que vai ser a última, porque ela vai
Obrigada.
Conduzir a.
Meninas. Boa noite. Sou Rita Guzmão, originariamente atriz, hoje em dia professora também, e no momento tentando contribuir no Conselho Municipal de Política Pública para ver se a velocidade se aproxima, né? E nesse caminho, realmente essa é a preocupação que mais me angustia, porque o que é uma política pública, se política já é uma relação com o público? Necessariamente, né? Então é uma redundância dentro de si mesmo. Por que que a gente precisou adjetivar uma coisa que necessariamente já é o que ela quer dizer, né? É uma angústia que eu não sei se a gente vai resolver facilmente, nem sei se estamos pensando isso com a clareza necessária. A gente tem vivido uma experiência muito interessante num coletivo chamado Rede Plateia, que é de conversar com as pessoas sobre como elas vivenciam a experiência artística. E numa dessas experiências, na Praça 7, mais de 10 pessoas se levantaram para dizer: falta política pública para a praça, falta política pública para a arte, falta política pública para o banheiro. Tá, ok. Mas o que é mesmo política pública? Então, me parece que já emendando, né? Que eu acho que isso, tudo que Cida fala é bem o pensamento que a gente convive, né? A gente vive uma necessidade de solicitações que a gente não sabe qualificar a solicitação. Porque existem muitas políticas públicas, todas em andamento, né? Todas aí. A gente lança a mão de algumas, outras a gente ignora, outras a gente não sabe ainda que existem, né? Do ponto de vista da nossa relação enquanto arte, com isso, existem leis, existem projetos, existem a editaltura, adorei, né? A ditadura dos editais, estão aí. E existe em nós, às vezes, eu vou falar dessa maneira, por favor, não entendam de modo pejorativo, mas uma inabilidade de lidar com isso. Porque, antes de tudo, a gente quer que seja individual, né? A gente não conseguiu chegar num pensamento que isso não é para um grupo, para uma orquestra, para um artista. Nunca vai haver isso. Porque senão não seria política, seria outra coisa, que eu não sei nomear o certo. Mas Freud deve saber explicar, né? Aí, continuo com essa questão e tenho perguntado isso a todas as pessoas que eu consigo. Afinal, meu povo, o que é uma política pública? Todas as políticas não o são? Aí eu pergunto para cada um de nós o que é, afinal, uma política pública.
E aí? Léo?
Essa realidade de que no campo da cultura e das artes não há política de Estado. Não há um entendimento do Estado brasileiro para as especificidades da cultura e da arte. Isso se reflete em todo o conjunto de legislação que regula ou que desregula o nosso ofício. Desde a legislação estritamente cultural, como a própria legislação de incentivo fiscal, que é um modelo para o mercado, vindo de outros tipos de desoneração tributárias que atendem a outros setores, como o setor imobiliário, como o setor da agricultura, aplicado à cultura, ou seja, não é algo pensado para a arte, para a cultura. E aí, eu acho, talvez a minha primeira reflexão é uma consequência desse reconhecimento de que, quando a gente fala de política de Estado, de quando a gente fala do Estado brasileiro, a gente está falando do governo e da sociedade civil. se esse diálogo e essa sinergia em algum momento não se der efetivamente, a gente não consegue alterar o Estado brasileiro. O governo, ele não move o Estado brasileiro sozinho. E muito menos a sociedade civil, né? Se não existir um alinhamento, que eu acho que é o que é mais complexo e delicado, a gente não consegue alterar as bases da estrutura do Estado brasileiro. E eu acho que no caso da cultura, talvez por isso a gente esteja tão cansado mesmo, é porque a gente está falando de coisas que são basilares. Por outro lado, o que eu sinto, e agora sinto mesmo, assim, na pele, é que como o nosso ritmo de produção não pode esperar o ritmo do Estado brasileiro, né? Ele acontece independente, ele também se enreda muito rapidamente aos mecanismos que o governo dispõe para fazer política pública, que são os mecanismos contextuais, como, por exemplo, os editais. Os editais, eles não são um problema. Eles são políticas de governo, eles são mecanismos contextuais que o gestor, democraticamente instituído, eleito, tem para lançar a mão para políticas conceituais, para políticas contextuais, um edital para o Norte, um edital para o Nordeste, um edital para performance X ou Y, aquilo diz de um contexto. O problema é que hoje os editais são vistos como políticas estruturantes. A gente fomenta grupos de atividade continuada através de edital.
É anual.
Editais anuais, contingenciáveis, que podem não sair, que podem ser cortados, que não vão cumprir um cronograma de desembolso, porque a legislação não submete a isso, como submete, por exemplo, a legislação do SUS. Entendeu? O SUS não tem edital para o hospital público.
Tem que ter o dinheiro.
Tem que ter o recurso, é claro, tem os seus problemas, mas a gente sabe que a cadeia é muito menos impactada do que no nosso caso, que a cadeia é simplesmente negligenciada, como se o que a gente fizesse não tivesse uma dimensão pública de interdependência tão, tão forte quanto a saúde e a educação. A questão é que o Estado brasileiro, ele provém ao cidadão a saúde e a educação, isso faz parte da estrutura do Estado. A cultura e as artes especificamente não fazem parte, né? O Estado não tem artista como servidor. O Estado tem gestor formulando política para fomentar as artes, para fomentar a produção artística. Eu falo isso de uma forma bastante apaixonada, porque é realmente o desafio que a gente está na mão agora.
E você acompanhou um trecho da sessão dos fóruns de diálogo sobre o espaço das políticas públicas na área cultural. O encontro integra a programação do 47º Festival de Inverno da UFMG. O conceito de políticas públicas e como os artistas têm acesso a esse recurso foi tema do fórum. Além do público, os participantes foram a atriz, diretora, professora de teatro e uma das fundadoras e coordenadoras da ZAP 18, Zona de Arte da Periferia, Cida Falabella. O ator, professor de teatro e gestor cultural e diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, Leonardo Lessa, e a professora do Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, Rita Guzmão. A moderação foi da professora e diretora de Ação Cultural da UFMG, Leda Martins, e do coordenador geral do Festival de Inverno da UFMG, Hernani Maleta. Na segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, você acompanha aqui pela Rádio UFMG Educativa trechos do último dia dos fóruns de diálogos dedicado ao tema formato de festivais.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.